Alagoa Debate, toda segunda.
Amigos, muito boa noite. Com prazer, com alegria, aqui estamos para apresentar mais uma audição do programa Lagoa Debate, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Na noite desta segunda-feira, contaremos com a participação de Luiz Henrique Zonta, mais conhecido como Nono. Figura queridíssima em nosso meio. É natural de Veranópolis. Veio para a Lagoa Vermelha na década de 60, mais precisamente em 1962. Veio e acabou se aquerenciando aqui em nosso pago. Tornou-se lagoense por adoção. Funcionário do Banco do Brasil. Se aposentou no Banco do Brasil. Foi vereador. Foi secretário municipal, primeiramente no governo Eli Pegoraro, como chefe de gabinete e como secretário municipal da Fazenda. Num outro governo, o do ex-prefeito Moacir Volpato, como secretário municipal de obras. Trabalhou na Cooperativa Agrícola Mista Lagoense Limitada. Fez parte da direção da Sociedade Esportiva e Recreativa Lagoense, quando era presidente o saudoso Valdir Esgarbosa. Durante mais de 30 anos, presidiu a ABB. Aliás, é um dos fundadores da ABB. Luiz Henrique Zonta, o Nono, sempre esteve envolvido em ações em favor da comunidade. Participação ativa, homem atuante, sujeito correto, sério. Um cidadão até comentou hoje pela manhã com a gente, ao se referir ao Luiz Henrique Zonta, ao Nono. Um homem que trabalhou a vida inteira pela comunidade e que nem sempre teve o devido reconhecimento. Este é Luiz Henrique Zonta, Nono, o nosso convidado de hoje do programa Lagoa Debate. Muito boa noite, Nono.
Boa noite, Ademar. Boa noite, ouvintes da Lagoa FM e da Lagoa TV. Ademar, você fez umas observações. Eu também fui secretário da Fazenda no primeiro governo do prefeito Getúlio Cerioli.
Ah, foi secretário também no governo Getúlio Cerioli.
Exatamente.
Então, atuou como secretário durante 3 mandatos distintos.
Bem, né? Distintos.
É, exato. Prefeito Eli Pegoraro, prefeito Moacir Volpato e prefeito Getúlio Cerioli.
Exatamente.
O que atesta o quanto sempre foi reconhecido como um homem importante.
Não, eu não digo importante. É uma pessoa
dedicada.
Dedicada e que começou a trabalhar muito novo e que aprendi com meus familiares e que aprendi numa coisa que nós, funcionários do banco, chamamos, que é a Universidade do Banco Brasil. A trabalhar corretamente, a não misturar dinheiro, porque misturando não tem volta.
Verdade.
E isto faz com que as pessoas olhem a gente até de um modo diferente, principalmente nesses anos que a gente está vivendo.
Conforme destaquei, Nono veio para a Lagoa Vermelha no ano de 1962. Era um jovem.
Sim. Na realidade, eu trabalhava em outubro de 1961, numa empresa em Bento Gonçalves, e houve a abertura de um concurso do Banco do Brasil.
E para você, na fase áurea do Banco do Brasil?
Com certeza. Né? E peguei a carona com caminhão-tanque, saímos de Bento Gonçalves e vim me inscrever aqui em outubro.
Para participar do concurso?
Para participar do concurso.
Mas tinha alguma informação com relação à Lagoa Vermelha, Nono?
A única informação que eu tinha era da minha falecida mãe, que Lagoa Vermelha era um lugar de perdição. A mãe, o meu pai era gerente da empresa Melo e Companhia Limitada. Eles tinham só no distrito de Tupinambá, na Fátima de Tupinambá, 5 serrarias. E a firma tinha 43 caminhões, né? E o meu pai foi goleiro do Brasil aqui de Lagoa Vermelha.
Ah, é?
Sim. Eu tenho essa fotografia.
Então, aí. Familiares já haviam andado?
Já sabiam como é que era a Lagoa, né? Eu, na verdade, vim para ficar 6 meses aqui, né?
Veio para ficar 6 meses.
Já estamos em 2020, né? Não saí mais. E não vou mais sair, né? Eu acho o melhor lugar do mundo para se viver.
Verdade. Né? Não, é aquilo que eu salientei, né? Exato. Se tornou um lagoense por adoção.
Sim. Inclusive, recebi o título de cidadão lagoense, que isso paga tudo que eu fiz e tudo que eu recebi de Lagoa Vermelha, de bom.
Verdade. Não é? Justo reconhecimento. É. Comentava com a gente, estávamos olhando algumas fotos antigas que temos aqui nas dependências da Lagoa FM, da Lagoa TV, no período em que foi... como é que eu vou dizer assim?
Onde houve a maior neve da história.
Exatamente, estava ali no...
Setembro de 1965.
No antigo Café Colorado.
No Café Colorado. Eu morava no quartinho aí, né? Fui abrir a janela e não consegui.
É.
Aí fomos na área, na frente do prédio, e ficamos assim.
Durante quanto tempo foi hóspede do Café Colorado?
Ah, bastante tempo, não é? O banco era próximo, né?
Bem próximo.
Bem próximo, né? Então era um lugar ótimo.
E vários funcionários do Banco do Brasil paravam?
Sim,
ali.
diversos.
Eram não, hóspedes?
Depois disso começou a época das repúblicas. Aí foram fundadas 3, 4 repúblicas, e a gente já tinha gente que fazia comida pra gente, né? Cozinheiras de primeira linha, né? Então, a gente ficava mais assim, em conjunto com a sociedade e com os amigos do banco e de outros bancos também.
E de cara, Nuno se identificou com Lagoa Vermelha?
Com certeza. Na realidade, como eu assumi junto com outros colegas no dia 27 de março de 1962. Mas aí já tinha, desde 25 de novembro de 1954, um time de futebol da ABB, mas que não estava fundado ainda, mas já se chamava ABB, e um de voleibol. Não é? Existem pessoas vivas ainda desse tempo. Eu me lembro agora de Alfredo Clemente Dornelli, me lembro de Aido Cirino Rodrigues, que mora em Porto Alegre.
Era funcionário do Banco do Brasil.
Era funcionário do banco e jogavam futebol de salão atrás da Igreja Católica.
Isso mesmo.
Ali tinha um campo de futebol de terra, né? Lógico.
De terra.
Exato. Então aí a gente começou a se envolver, e aí em 6 de março de 1964, um paulista veio trabalhar aqui em Lagoa Vermelha, Henrique Dionísio Pasmone. E ele, numa reunião, vamos fundar a ABB, e fundamos dia 6 de março de 64. Mas fomos já por uma eleição com disputa.
Já houve disputa na arrancada.
O Henrique, que tinha iniciado o movimento, e aí tinha algumas pessoas de Lagoa Vermelha. Bom, o primeiro presidente tem que ser de Lagoa, né? E fomos para a eleição e ganhou Gilson Chicuta Garcês de presidente e Raul de Bastiani de vice.
Ah.
Eu fui o secretário da reunião, né? E na primeira diretoria, primeira, segunda, terceira e quarta, eu fui o tesoureiro da ABB. E aí... No quinto já fui presidente, aí já fui reeleito pela segunda vez, e depois não me lembro mais. É. Porque aí eu ficava um tempinho fora, aí vinham me buscar lá em casa, tal. Foi Foi,
até porque eu vivia, sempre teve a cara da ABB.
Sim. É. E nós participamos. Nós chegamos,
falou em ABB, falou em Lomo.
Nós chegamos a ter 6 times de futebol, 7 dentro do banco. Imagina enquanto nós éramos.
E, né, o Banco do Brasil, no futebol salão, tinha um time
tinha
forte.
Muito bom. E, como é que a gente diz? Disputamos diversos campeonatos. O primeiro campeonato aqui e organizado, nós temos a taça ainda, lá na BB.
O Banco do Brasil era aqui na Rua Paim Filho?
O primeiro foi quando foi inaugurado na Rua Paim Filho.
Na Rua Paim Filho.
Lá pelos anos de 1980, foi construído o prédio atual.
E antes de ser construído o prédio atual, ali também havia um campo de futebol, de salão de terra.
Bom, já eu era o presidente, quem solicitou o prefeito municipal para fazer o campo, fui eu. Aí eu já jogava.
Já jogava também.
Era o dono do time.
Quem era o prefeito da época?
Puxa vida, eu acredito que deve ter sido o falecido José Carlos.
Prestes Machado Vieira.
Prestes Machado.
E
aí, depois houve um período que ficou 7 anos interditado o nosso Adão Castellano, o campo. Sim. Do Adão Castellano. E aí nós construímos na ABB um campo de futebol 7.
E essa interdição, entre aspas, do estádio, hoje, Adão Castellano, tempo era tapete vermelho.
Tapete vermelho.
Se deu num período entre o período que era o campo de terra e que depois passou a ser um campo de gramado.
Exatamente. Ficou interditado, né?
Exatamente.
E
foi um trabalho lento. Um trabalho moroso ali, no sentido de implantar grama.
7 anos. E aí parou o futebol de campo. E aí passamos fizemos esse campo de futebol 7 dentro do regulamento, né, com, sim, as medidas corretas da época, né? Isso aí foi era um movimento assim extraordinário. Iluminamos um campo, depois, uns tempos mais tarde, construímos outro campo e iluminamos também. Hoje nós temos 2. E temos 2 times, sub-80, onde tem pessoas de 72, 73 anos que jogam, e outros sub-50, que são os mais novos. Né?
5 minutos de cada tempo?
Não, uma hora.
Uma hora?
E quando eu apito, o final, tem gente que fica brava.
Não, e com relação à ABB, desde que foi fundada, desde, sim, que foi criada, desde que foi implantada, jamais sofreu solução de continuidade. Sempre se manteve atuante. E cada vez mais atuante.
Sim, na realidade, teve um período que a gente se aposentou depois de 30 anos de serviço, né? E aí tem que deixar para os mais novos, não é? Mas assim, teve um período que foram lá em casa me buscar. Aí voltei, fiquei mais uma temporada. E mais recentemente, questão de 15 anos atrás, 16 anos atrás, recebemos um telefonema, recebemos eu, Luiz Henrique Zonte, o Walter Deon, um telefonema de um superintendente do Banco do Brasil de Passo Fundo: se vocês não assumirem, a ABB vai cair. Exato.
Na verdade, foram praticamente intimados.
Ele era nosso amigo, né?
Sim.
Foi nosso chefe aqui, né? Era nosso amigo. E aí nós frequentávamos a ABB. Toda sexta-feira tinha uma jantinha lá, não é? Mas a gente via só à noite, né? À noite não se enxerga, né?
De verdade,
né? E aí, meu Deus, quando nós fomos lá para olhar, para dar o retorno para eles, olha, nós vamos ver o que que nós vamos poder fazer, né? Isso há 15 anos atrás. E aí assumimos, ficamos olhando, tal. E aí resolvemos assim, bom, dinheiro dos associados é pouco, né? Nós tínhamos 60, 70 associados na época. E aí vamos ter que usar a estrutura da ABB, reformar e depois começar ter renda do próprio local privilegiado que tem a ABB.
Isso mesmo.
E aí começamos a fazer churrascos, eventos, casamentos, chá de fralda, aniversário de um ano, aniversário de 15 anos. E aí começou então os recursos, estamos com a ABB, assim, já reformando a reforma. Não é? Fizemos um ambiente muito bom.
Se tornou absolutamente autossustentável.
Autossustentável. Hoje em dia nós temos condições de tocar.
Aliás, é um dos locais mais requisitados de Lagoa Vermelha.
Teve anos.
A fama do churrasco da ABB também é qualquer coisa de extraordinário.
Na realidade, aí é um conjunto, né?
É.
O reinador aqui, não é? Esse é o que comanda, não é? E o pessoal me aguenta, disseram pela minha idade, né? 79 anos já, né? E aí o pessoal me respeita, né? Então, aí tem o assador, tem o servidor, tem as cozinheiras, tem quem fornece a carne, tem quem compra a carne, que sou eu, não é? Tem o padeiro, tem o fruteiro, não é? Isso tudo é um conjunto. E tem o comando na hora de servir, né?
Exatamente, não é? Tudo bem organizado.
Tudo bem organizado, repetitivo, mas tem que se atender bem quem vai lá comer. E a qualidade, graças a Deus, nós temos conseguido manter.
Não, indiscutivelmente, é. A ABB é uma referência de Lagoa Vermelha.
É, em matéria de churrasco, com certeza.
Exato.
E o local é privilegiado, né? Com estacionamento próprio, não é?
Hoje conta com quantos associados? É
perto de 100 associados.
Perto de 100 associados.
Não sei bem se chega a 100 e passa um pouco, né?
Sim.
É por ali.
Tem duas canchas para a prática do esporte.
Sim, tem duas canchas para a prática do esporte. Tem uma cancha que fizemos agora por uma jornada esportiva que nós fizemos de vôlei, não é? Vôlei de areia, muito bem frequentada atualmente. E salões de festa, nós temos uns 6 salões de festa.
Exato.
Para tu ter uma ideia, nós temos 17 banheiros.
17 banheiros.
Sabe o que é cuidar disso? Né? Não é fácil. Todo mês a gente tem que gastar alguma coisa para conservar. Não passa mês. Senão cai.
Para manter a qualidade.
Para manter a qualidade.
Exatamente. E firmou um nome, firmou um conceito, um prestígio e tem que manter.
Não é mesmo? Sim, com certeza. E agora, né, elegemos o novo presidente.
Quem é o novo presidente?
Henrique Roso Júnior, é um funcionário do Banco do Brasil, natural de Lagoa Vermelha, jovem, gente muito boa, de boa visão, e eu estou ajudando ele, eu e o Walter continuamos ajudando.
Continuam
ajudando. E a parte da alimentação ficou comigo.
Uhum. Né? Não, porque em time que está ganhando não se mexe.
Na realidade, né, a gente tem que colocar a administrar as coisas. Gente jovem ajudando, eles vê como é que se mantém uma estrutura daquelas, né?
Uhum.
São 15 mil metros quadrados de terreno, né? E 3-4 construções de primeira linha, não é? Isso aí tem que se manter.
Exatamente. Não, e depois foi presidente durante mais de 30 anos, conforme a gente salientou, não é mesmo?
Eu tenho tudo guardado.
É, de forma intercalada, né?
Intercalada. Eu tenho todos os dados, tudo em computador, tudo direitinho. Só de momento eu não me lembro assim quantos anos eu fui.
Isso.
Mas sempre ajudei, né?
Sempre ajudei. Nono, foi vereador em que ano foi vereador?
2001.
Como é que foi a experiência como vereador?
Assim, sabe que eu primeiro e segundo anos eu não assumi como vereador. Assumi como
porque era secretário municipal.
Secretário de obra. A pedido do nosso prefeito Moacir Volpato, era para mim assumi a secretaria para organizar algumas coisas que havia lá, não é?
E o pessoal sempre comentou que a Secretaria de Obras sempre foi muito difícil de comandar, que não era muito fácil, sei lá se ainda permanece essa ideia, esse conceito.
Eu acredito que não, não é? Uhum. Já tinha um conceito nada bom, não é? Mas aí com a ajuda de a maioria dos funcionários, a gente conseguiu começar a fazer que o pessoal voltasse a trabalhar com vontade, com afinco, não é?
Com motivação.
Com motivação.
Por comprometimento.
Quê? Por quê? Porque já desde do primeiro mês, na primeira reunião que tivemos com os funcionários, o prefeito Moacir Volpato foi lá e disse para... Eu estava junto, né? Disse para os funcionários que a partir daquele mês de janeiro de 2001, os funcionários iam começar a receber em dia. Ninguém acreditou, né? Mas nunca mais atrasaram os salários na época, né?
Exatamente, porque quando o Moacir Volpato assumiu primeiro mandato ali como prefeito, a situação do município era complicada, né?
Sim, muito complicada, né? Falta de dinheiro, não tinha crédito, não é? Aí foi muito difícil organizar, não é?
Mas a organização se deu até mesmo antes daquilo que havia sido projetado.
Ah, com certeza. Foi surpreendente, porque foram tomadas atitudes, né, que fizeram o município começar a ter uma credibilidade melhor em toda a região. Não é? Uhum. Falava-se muito, Lagoa é assim, no outro lado está bom, aqui não. Não, isso começou devagarinho a mudar.
E mudou,
com certeza. Mudou,
exatamente. Mas estávamos falando aí do período em que foi vereador. Exerceu o mandato por 2 anos.
Então. 2 anos. O primeiro ano foi líder do governo, não é? A situação da Câmara era, assim, como é que eu vou te dizer, muito bem administrada pelos meus antecessores, que eu fui o presidente no último ano. Tinha uma conscientização de devolver dinheiro exatamente para ajudar. E eram de todos os partidos, inclusive da oposição. Não é? Mas assim, o ambiente da Câmara era pesado. E eu, graças a Deus, quando fui para a eleição, eu fiz 9 votos contra 2.
Concorreu com quem?
Fiz votos da oposição. Não, não me lembro.
Não lembro o adversário.
Não me lembro o adversário. Mas eu sei que fiz nove votos, até votos da oposição. Né?
E como vereador conseguiu colocar alguma coisa em prática que tinha em mente?
Só economia. Economia, até para poder dar a volta, né? Dar o tombo, como a gente diz. Né? Isso demorou.
Demorou. Porque quando assumiu, a Câmara também estava numa situação financeira complicada.
Assim, na realidade, eu não me lembro qual foi o primeiro presidente, foi o Benito Argenta ou o Muliterno.
Tulu?
Não. O irmão do Tulu, me falta.
Ah, o Tejo?
O Tejo. Eu não sei qual é os dois. Aí nós reunimos, o pessoal, nós temos que começar a mudar, inclusive aqui na Câmara, né? Tanto é que deu pelo menos bons recursos na época para a prefeitura, para o executivo.
Uhum. Depois, aliás, não sei se foi depois ou foi antes, trabalhou também na Cooperativa Agrícola Mista Alagoense. E uma situação muito complicada.
Na realidade.
A cooperativa vivia um momento de crise.
Sim.
Em grande parte dos desafios que encarou no tremendos rabos de foguetes.
Na realidade, a cooperativa, como é que a gente diz, tinha uma situação alimentar.
É.
Não, a cooperativa tem uma legislação completamente diferente de qualquer firma, não é? E aí assumiram, através de negociações com o Banco do Brasil, assumiram 3 interventores, ou melhor, liquidantes.
Liquidantes.
Aí eu fui contratado.
Lembra dos liquidantes?
Tarcísio Pellicer.
E Tarcísio Pellicer era um deles. Também não lembro. Também
não, eu já me lembro. Tarcísio Pellicer, Luiz Fernando Dias Ortiz, Geraldo Domingues.
Sim.
Eram os 3 primeiros.
Os 3 liquidantes.
Aí, no ano anterior, antes dos liquidantes assumirem, haviam recebido 7 mil sacos. Aí eu fiquei no comando da parte operacional também. No primeiro ano, nós chegamos perto de 1.100.000 sacos.
No primeiro ano?
Exatamente. Mas as dívidas que vinham do passado...
eram enormes.
Enormes. As ações trabalhistas eram...
em grande escala.
Como é que a palavra não é essa em grande escala? Eram... desastrosas. E conseguimos, com prazos cumpridos, todos eles cumpridos, acertar com os funcionários e, assim, já com ganhos enormes de 100, 200 mil, e acertar por valores bem menores após a decisão judicial. Foi uma grande coisa que foi feita.
Tudo na base do acordo.
E a gente, em público, não dá para dizer certas coisas, né? Mas, na realidade, houve uma má condução anteriormente...
da entidade.
Da entidade na parte trabalhista.
Uhum. E acabou mergulhando numa crise muito grande.
Exato.
Né? Estava num estado pré-falimentar, conforme salientou, não é mesmo?
Sim,
não?
Tanto é que...
ficou durante quanto tempo atuando na cooperativa, na antiga Camila?
Eu acredito que uns 5 anos. Aí eu fui para vereador, me elegia, graças à cooperativa, aos funcionários também. A Nica. Nica me ajudou demais. O Marco... o Fernando, a Laurivete, meu Deus.
Toda a questão aí da Câmara de Vereadores.
Vamos esquecer de alguém.
Pedro. Foi um dos candidatos mais votados ou não?
Fui o terceiro, se não me engano.
O terceiro mais votado.
Mais votado.
Quem é que foi o mais votado naquela legislatura? Está lembrado?
Teve um que fez muito voto, mas não me lembro, não.
É que faz tanto
Teria que, faz muitos anos, faz 20 anos, né?
Não é fácil guardar tudo isso.
Não. E mesmo que a gente está pensando noutra coisa aqui.
Mas a cooperativa, no caso ali, ela deu uma reequilibrada, mas depois acabou...
como é que a gente diz?
Descendo a ladeira novamente.
Exatamente. Foi um período que começou a aparecer dívidas, né? Monstruosas e não conseguiram mais
dar a volta.
Exato.
Se tornou inviável.
Ficou inviável. É inviável até hoje. Né?
Outro pepino grande, nono. Eu não disse que só pegava rabo de foguete?
Você não botou o pior.
Depois vai me contar.
Depois vou.
O Clube Lagoense.
Ah, o Clube. E nós éramos muito amigos do falecido Garbini, saudosa memória.
Valdir Garbosa.
Este homem levantou o Lagoense de novo. Eu acredito que hoje, se tiver alguma dívida ainda, é muito pouquinho e não, parcelado.
Só tem uma aí que está em vias de ser acertada. Somente uma.
Exatamente.
Que é com o empresário Taiô Salman.
Sim.
O restante foi tudo pago. Até com relação ao INSS, houve parcelamento,
uma
negociação e você chegou a bom termo no entendimento.
Exatamente, com o INSS, com dívidas trabalhistas com goleiros.
Jogadores, no tempo que havia a equipe de futsal.
Na realidade, assim, quando a gente sumiu, tinha muitas dívidas. E também outro lugar que não tinha crédito para nada. Uhum. Não tinha para nada. Aí, graças a Deus, conseguimos devagarinho também, devagar, mas como tu disse...
Você esteve em vias de ir a leilão?
Mas, com certeza, diversas vezes. Graças ao advogado filho do saudoso Vadir Esgarbossa, Paulo
Esgarbossa,
que manteve toda essa negociação, e também do advogado Giovanni Andrighi, que também fazia a parte da defesa do Clube Lagoense.
Não é? Dois excelentes advogados.
Mas também se colocou ordem na casa.
Uhum. É. Exatamente. Não, quando assumiram ali, e você fazia parte da diretoria, a situação era caótica.
Sim. Aí o Walter estava comigo também.
Exatamente.
Então nós...
O Walter Deon.
Walter Deon.
Qual é o grande pepino que você salientou, que eu não cheguei a comentar?
A Igreja Católica.
Ah! Dessa eu não sabia.
Eu não vou falar. Porque acho que vão me mandar...
Excomungar.
Não, me excomungar e cortar o programa aqui.
Não é possível.
Não, Gonar, meu
Nossa,
Deus.
Umas pinceladas por cima, agora deixou os ouvintes meu e Deus telespectadores um pouco curiosos. Nem que não, o grosso da coisa não saia.
Como é que a gente diz? Só para tu ter uma ideia...
Fazer parte da comissão da igreja.
Eu fiquei como presidente, não é?
Sim.
Aí me ajudava Vadir Esgarbossa também, né? E o Walter Deon também, não é?
Uhum.
Ficamos 8 anos.
A igreja também mergulhada em dívidas?
Não é que estivesse mergulhada em dívidas. A torre, da onde se bate o sino, não tinha porta. Ali... era um espaço de drogadição, de prostituição, latrina. Começamos a limpeza da Igreja Católica por aí.
Eu não sabia dessa.
Sim. Passamos pela canônica. Passamos por todos os apartamentos, reformando, arrumando aquele prédiozinho no lado do escritório Visão, reformamos inteiro, e aí, por último, reformamos o salão. Só não conseguimos fazer a pintura aí. Eu me desgostei com algumas coisas que acontecia e me retirei, não é?
Uhum.
Aí depois outras comissões assumiram e levaram adiante a bom termo, não é? Está muito bom. Mas chegou ali também o espaço do salão era virado em escritóriozinhos e que tinha de tudo ali. É. Eu acho que tu te lembra, né, que era aquilo.
Me lembro.
Era uma vergonha.
Né? Exatamente.
Para um patrimônio da Igreja Católica. Né? E também algumas coisas fizemos na igreja, pintamos, não é? Por lado do exterior, lado externo, e o lado interno também se arrumou muita coisa.
Ali foi o maior pepino que pegou?
Sim.
Eu imaginei
não,
que...
Não financeiro, mas tinha apartamentos, tinha salas alugadas a valor irrisório, não é?
Uhum.
Isso aí...
Tiveram que organizar toda essa
parte. Tudo. Lógico, o grande... O que enfrentava mesmo era o Vadir Esgarbossa.
Uhum.
Não é? Eu era o presidente, lógico. A gente sempre...
Trabalhou em conjunto, em sintonia.
Em sintonia, né? Em sintonia. Não é? E fomos deixando em dia tudo isso aí. Como é que a gente diz? Limpamos até o porão. Porão não dava para entrar de tanta coisa que tinha lá dentro.
O porão da igreja. O
porão da igreja, é. E começou aí. Hoje em dia, a gente vê, né? A gente vai nas festas aí, é um espetáculo, né?
Uhum.
Atendimento do pessoal, né? Muito melhor que nós, inclusive, nessa parte, né?
O pessoal deixou cair muito, então, todo...
Sim, sim, aquela época foi...
Esse aspecto aí do patrimônio,
do patrimônio.
Da paróquia.
Patrimônio da paróquia, patrimônio.
Tiveram que reorganizar tudo, tudo.
Começar do zero.
Exatamente.
Exatamente.
E algumas situações...
Lógico, o comandante era o ex-padre Dalcim Barbosa.
Inácio Dalcim Barbosa.
Inácio Dalcim Barbosa.
Ele deu carta branca.
Carta branca, é. E às vezes a gente brigava, né? É. Na pintura nós brigamos muito, né?
É.
Cheguei um dia, tomara que eu não esteja ouvindo, chamei um dia ele pintor de rodapé. Mas era a amizade que a gente
Exatamente.
Tinha.
Exatamente. Inclusive deixou de ser padre, né?
Sim, depois.
É, essa aí. Mora em Marau, me parece.
É, parece que é professor.
Exatamente, né? Gente boa, grande.
Gente boa.
Amigo que a gente tinha na época aí. Eu não sabia, não, com toda a sinceridade, dessa situação aí, dessa atuação junto à paróquia São Paulo Apóstolo.
Sim.
Mas veja bem, né? Olha a questão da cooperativa, questão do Grupo Alagoense, questão aí da paróquia São Paulo Apóstolo. Só pepino e dos grandes. Grandes desafios.
Sim, sim.
Tinha algum grande desafio para ser encarado, chamava o nono. Era um...
Não. Era a nossa
equipe. Era um dos soldados.
Como é? A gente tinha tempo, né?
Exato. É? Já estava aposentado.
Aposentado.
Teve um ano que saiu de Lagoa Vermelha, foi para Lages.
Ah, fiquei um ano em Lages. Fiquei um ano em Lages.
É, já estava aposentado?
Sim, sim. Foi no segundo ano. Né? Apareceu um negócio lá, nós fomos.
Foi de mala e cuia?
Mala e cuia.
É.
Como é que a gente diz? Nunca morei tão bem na minha vida.
É?
Sim. Aluguei um apartamento que no... Lages é igual a Lagoa, igual a Vacaria, né?
Exato.
Em matéria de clima. No verão, frio. No inverno, quente.
É.
Nunca mais vou morar tão bem na vida.
Uma situação inversa.
Nesse ponto, né?
Foram os desafios que encarou durante essa caminhada, nessa longa caminhada.
Sim, graças a Deus, todos terminaram em bom termo do que a gente se propôs a fazer, né? Graças a Deus deu tudo certo.
Exatamente. Isso é preciso reconhecer.
É.
Fosse escrever um livro, hein, nono? Quanta coisa.
Olha, eu não vou escrever um livro, mas datas eu vou começar agora esse ano. Umas datas lá, lógico, da ABB, né?
Exato.
Exato. Da ABB fazer um histórico, mas não um livro, nada de livro, só
não,
datas.
Não.
É. Que época foram plantadas as árvores?
A propósito, questão das árvores, nono, esses dias eu passava ali pela ABB, foram cortadas duas árvores.
Morreram. Três árvores.
Ah, sim. Até me chamou a atenção porque eram árvores históricas.
Sim, foram plantadas.
Madeira nobre.
Foram plantadas ao redor do ano de 1973. As primeiras, né? Vieram de Nova Prata. Só que nós não sabíamos, né, que elas iam ficar desse tamanho, né?
Exato.
Entende? E não sabíamos também que elas morriam, né? Entende? Já morreram diversas.
É,
exatamente.
Isso foi devidamente constatado. Eu até fiquei curioso e, de certa forma, chocado. Digo, mas por que estão cortando as árvores ali? Faziam uma sombra maravilhosa e tudo. Eu imaginei, eu deduzi que fosse, quem sabe, pelo risco de vendaval, etc. Foi o que eu imaginei no primeiro momento.
Não.
Elas acabaram morrendo.
São árvores assim que... Como é que a gente diz? Elas ficaram frondosas, né? E não sei se a gente não plantou uma muito perto da outra. Pode ser que uma prejudique a outra, né? Porque começou de um lado da BB, do lado direito de quem entra na BB, três morreram. Isso há anos.
Uhum.
E agora começou no lado esquerdo de quem entra. Uma, duas, falhou uma e morreu a outra. E depois morreu a do meio.
Que coisa interessante.
Não descobrimos ainda qual é o problema disso.
Não, e o dia que eu passei ali, até me organizei. Vou conversar com o Nono. Eu já estava me programando para uma entrevista, para saber por que havia deixado a presidência da ABB, até em função do grande trabalho que sempre desenvolveu, pela identificação que tem com a ABB. Então, num primeiro momento, fiquei surpreso quando recebi informação que não era mais presidente da ABB. Mas o que houve? Curiosidade repórter.
Não, isso coisa de repórter, mas assim, a saída mesmo é que a parte burocrática é controlada pela Federação das ABBs. Isso é de Brasília. É repetitivo, todos os anos, certidão do terreno. Compramos, primeira vez, 10 mil metros quadrados. Falecido Birajara Índio do Brasil Muliterno, a senhora irmã dele, dona Iná, 10 mil metros. Todos os anos tem que mandar certidão. Aí compramos mais 1.460 metros do senhor José Castellano. Tem uma passagem muito bonita. Ele sempre passava, era um terreno junto, não é? Um junto ao outro, dividido por um valo. E ele sempre passava no mato, né? E eu do outro lado. Bom dia, boa tarde, era um homem. Muitos dizem que não tinha jeito de negociar com ele. E um dia parei, cumprimentei e tal. O senhor nunca pensou em vender esse terreno? E ele é bem seco. Não pensei e nem vou vender. Começou assim. Homem do céu, e agora? Aí comecei a fazer amizade com ele. E um dia ele chegou, nós tratando do terreno ainda, ele chegou e disse assim: o dia que a prefeitura abrir a rua, eu vendo para vocês. E aí foi a minha volta, né? Eu disse assim: nós só lhe compramos se o senhor não derrubar os dois pinheiros. E saiu o negócio.
Saiu o negócio.
Saiu o negócio.
É. Não, tem aquela parte ali junto.
É aquela parte da
Rua Pai e Filho. Ali é um mato maravilhoso.
É, exatamente. Mato nativo. É. E ali então tinha paca, tinha saracura, aquela pequenininha que corre, rã.
Do tempo da rã, né? Porque agora a gente não vê mais rã.
Não vê mais rã. Já comeu rã?
Eu comi quando era adolescente. Casualmente, essa semana nós estávamos falando sobre isso aí. Eu comi quando era adolescente, no tempo da fartura da rã. E não tenho lembrança. Agora eu tenho a curiosidade. Só que hoje, pelo que se sabe, é caríssimo o quilo da rã.
Sim. Hoje não existe mais. Maravilhosa.
Tinha quantidade imensa.
Ali, através do Dr. José Andrade.
Sim.
Nós conseguimos abrir o esgoto do aeroporto, da época do aeroporto, e passava no meio da BB, já com a estrutura toda feita. Bem. Aí conseguimos 100 metros de cano, quem conseguiu foi Paulo Afonso Guimarães, falecido, que era presidente da BB, conseguiu através de José Andrade com Antenor Ferrari, que era o secretário, conseguiu 100 metros de tubo. Então, quase atravessou a BB, mas faltou 30 e poucos metros, 32 ou 33 metros de tubo de um metro para chegar até o asfalto. Né? E embaixo do asfalto já tinha a galeria. Aí nós conseguimos chegar lá e aí terminou o cheiro, aí que começamos a fazer festa dentro da BB de novo.
Que maravilha, que maravilha, exato. Bom, política não quero saber mais.
Não.
Não? Você desiludiu, Nono?
Não. Não, não. Não, só problemas.
Olha de longe,
familiares.
Se desfiliou do PDT, sempre foi.
Sim, sim.
Sempre foi partidário.
Sou partidário. Não sou filiado.
Fã do Brizola,
Brizolista,
etc. Né?
E assim, o que eu vou dizer aqui, sou capaz de alguém atacar meu carro aí. Eu sou de centro-esquerda. E nós somos muito mal falados hoje, né?
Exato.
Né? Uhum. Entende? Inclusive amigos da gente, né? Põe todo mundo no mesmo saco, não é assim que você faz.
Como é que está vendo o cenário hoje em termos de Lagoa Vermelha, Nono?
Eu acho que Lagoa Eu acredito que está ainda tudo dentro da normalidade, não é que a gente ouve falar aí, não é? Nós temos que ter muito cuidado, porque a situação do Brasil não é nada boa.
É.
Não, não é boa. Isso vai, se continuar esse tipo de política, é 17 anos para nós voltarmos aos tempos bons que houve no Brasil.
É.
Sim, eu sou um pouquinho economista, mas estudei, né? E, mas isso aí não pode aparecer na grande imprensa, só aqui em Lagoa. Senão eles vêm me buscar aqui.
Viveu um período de exceção aí do regime militar?
Com certeza. Aí teria uma história grande para contar.
Teria muito para contar.
Muito,
muito para contar.
Né?
Mas é, o PDT reinou durante 16 anos aqui em Lagoa Vermelha.
Sim, 16 anos.
Foram dois mandatos do Moacir Volpato.
Dois do Getúlio Cerioli.
Dois do Getúlio Cerioli.
Acredito que foi uma mudança.
E de forma ininterrupta.
Ininterrupta. Né? Foi uma mudança. Eu, para os amigos assim, eu digo que foi antes e depois de Moacir Volpato.
Exato.
Né? E depois veio aquilo se aperfeiçoando. Né?
Mas o PDT sempre realizou grandes administrações. Há quem elogie muito também, reconheça o trabalho muito bom de Getúlio Cerioli. Como é que se explica a derrota do PDT? E foi uma derrota retumbante.
Retumbante.
Como é que se explica?
Eu acredito o seguinte. Em primeiro lugar, a competência, né, do candidato Bonotto, né? Um homem de palavra
fácil,
conversa muito bem, e a grande verdade era a mudança, né? E houve no Brasil
desejo de mudança
em todos os lugares, né? Uns lugares deu certo, outros
não,
né?
Aqui deu certo,
não é? Como é que a gente diz? Não quero me envolver nisso. Mas, mas posso falar um lugar que não deu certo.
Sim.
Né? O governador de Minas Gerais, né? Dá um aumento de 45% para uma classe, nesse período de dificuldade que nós estamos vivendo, é uma pessoa que não deu certo. Alguém errou em botar esse homem lá. Pode ser empresário, eu nem sei o que ele é, né? Mas, pelo amor de Deus, isso não existe, né?
Verdade. É mais de um período como esse.
É.
Nono, muito obrigado. Foi um imenso prazer contar com a sua participação.
Puta,
sua
quantos presença. Minutos nós falamos, só para saber?
55 minutos.
Meu Deus do céu, tô com sede.
Obrigado, Nono, mais uma vez, gentilmente atendendo o nosso convite para contar um pouco da sua trajetória aqui em Lagoa Vermelha. Já havia participado em uma outra oportunidade de um outro programa Lagoa TV,
um pouquinho
mas hoje
diferente.
A gente pode esmiuçar muito mais,
melhor.
Aprofundar muito mais.
Se eu voltar para a política, aí dá para fazer outro.
Maravilha.
Boa noite para ti, boa noite para os ouvintes, boa noite para toda a equipe aí, e parabéns por esse espaço maravilhoso que vocês têm aqui.
Ótimo. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje com a participação de Luiz Henrique Zonta, Nono. Um homem que tem uma história maravilhosa aqui no seio da comunidade de Lagoa Vermelha. Uma bela trajetória. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.
Lagoa Debate, toda segunda.